começa agora com a palavra o governador, um programa semanal do serviço de rádio da SECOM.
Olá, eu sou Franciele Dalpiaz, começa agora mais uma edição do programa Com a Palavra o Governador. Esse nosso bate-papo semanal com o governador Raimundo Colombo para saber das principais notícias e ações do governo de Santa Catarina. Governador, hoje a gente abre o programa com uma notícia bastante aguardada para a região da Serra Catarinense, que é a consolidação do projeto da Sinotruk em Lages. Quais são os avanços dessa negociação?
Sim. É uma fábrica de caminhões importante para o desenvolvimento econômico da região e para o fortalecimento do polo automotivo de Santa Catarina. O que, que avançou? Que nós tivemos no Ministério do Desenvolvimento Econômico, Social e Industrial, né, em Brasília, e estava junto o Luiz Henrique, o Costinha, que está tocando o projeto, e nós conseguimos a autorização da importação dos caminhões que estavam no porto, né, já há 8 meses. Com isso, você reativa todas as 27 distribuidoras do Brasil. E neste período, agora começa a fábrica e tem 18 meses para ela ficar pronta e aí ela começa a produzir os caminhões brasileiros. Do contrário, teria que pagar 30% de IPI a mais, o que inviabiliza, né? Aí você não é competitivo. Então, no dia 6 de setembro, a gente vai estar na China assinando o contrato com o governo chinês para começar a fábrica aqui no Brasil. Então, vencemos mais uma etapa importante, né? E agora a gente deu um passo decisivo, definitivo, no sentido de conseguir construir a fábrica. A região serrana, ela se ressente de desenvolvimento econômico, de geração de empregos, né, de novas atividades. E essa é uma atividade que não é apenas a fábrica, ela vai trazer ao seu redor um conjunto de empresas que vão prestar serviços, né, para essa empresa. O caminhão aqui já tem mais de 3 mil caminhões que foram comercializados no Brasil, que estão produzindo com grande importância, qualidade, né? E lá no mercado chinês, essa fábrica é muito renomada, ela é muito conceituada, né? E isso faz com que a gente tenha mais uma opção a todo o mercado e, no caso, o desenvolvimento da região e do estado de Santa Catarina. Nós já temos a GM produzindo, a BMW em fase já de implantação, agora a fábrica de caminhões, e tem mais 2 indústrias, né, no setor automotivo, mais 3, até tem uma chinesa, a Geely, e as outras estão todas em fase de negociação.
Governador, a última reunião do CODESUL apontou um problema sério para a região sul, que é a falta de gás, tanto para atrair novos investimentos como para a ampliação dos atuais. Que decisões estão sendo encaminhadas para que a região não sofra no futuro, por exemplo, com um apagão energético?
O gás, ele passou a ser um componente fundamental, né, na produção industrial. O setor aqui, por exemplo, o setor têxtil, né, a grande maioria usa o gás. O setor cerâmico, né, uma série de atividades fundamentais de Santa Catarina tem como componente competitivo o gás. E a grande verdade é que o gás, ele vem da Bolívia, através daquele gasoduto. E o volume que chega para Santa Catarina já está esgotado. E aí depois daqui ainda vai para o Rio Grande do Sul. Então nós temos 2 alternativas, né? O problema está se agravando, nós estamos no limite. E isso, a gente perde competitividade, porque se não tiver gás, muitas indústrias deixam de vir para o nosso estado. Muitas deixam de ampliar seus negócios aqui, significa empregos. Uma é fazer uma bifurcação ali em Mafra, vindo de Araucária, e aí você fazer um outro duto dali para frente para poder alimentar o mercado. Isso é uma solução emergencial, que vai ser feita, não tem outra solução. O segundo componente que é importante é a Petrobras trazer de navio o gás congelado, sólido, aqui nos portos. E aí você fazer a transformação e colocar no mercado. Isso para nós tem uma vantagem estratégica, porque o gás da Bolívia é em dólar. E todo mundo está vendo o que está acontecendo com o dólar. Está aumentando muito. E esse outro é mercado interno. Então você tem condições de fazer um mix no produto que faz com que a gente mantenha a competitividade, mantenha um preço, né, para não prejudicar as nossas indústrias. Agora, isso tudo precisa ser feito com muita urgência. No caso do navio, nós dependemos da Petrobras, e é um investimento de 700 milhões, né, de reais, que precisa ser feito rapidamente e a gente está tentando já há algum tempo.
Esta semana o senhor esteve em Brasília para tratar da liberação de R$1 bilhão para obras na defesa civil. Governador, serão essas principalmente de prevenção às cheias no Vale do Itajaí? Quando é que essas obras começam?
Na segunda quinzena de setembro, a presidente Dilma deverá vir ao estado, né? E nessa data nós vamos entregar a ordem de serviço de uma série de etapas da aplicação desse recurso, a sobrelevação da barragem de Tuporanga, de Itaió, o monitoramento eletrônico margem dos rios, o nosso radar que já está em obras, né? A barragem de contenção em Botuverá. Então é um conjunto de obras que já vão iniciar, as obras já, né, no mês de setembro. E aí a gente convidou a presidente para ela estar aqui junto, porque ela tem muito mérito em muitas ações, mas especialmente nessa, que ela se preocupou, se empenhou pessoalmente e arrumou recursos. A metade desse dinheiro é fundo perdido do governo federal, está no orçamento da União. E a outra metade é parte do Estado, mas uma parte nós conseguimos financiar, né, para poder fazer essas obras. Isso é fundamental para o desenvolvimento do Estado, para a segurança das pessoas, já que é recorrente a questão das enchentes no Vale do Itajaí. Nós não nos descuidamos também com a seca no extremo oeste. Nós estamos fazendo um conjunto de obras extraordinário, né, de cisternas, com parceria com o governo federal também.
Vamos falar agora, governador, do plano de gestão na saúde que vai ser lançado. Quais são as principais medidas ou as primeiras medidas que tanto os profissionais da saúde quanto a população já vão começar a perceber?
Nós estudamos profundamente, trouxemos os melhores técnicos do Brasil, vieram de vários países nos ajudar a fazer o diagnóstico e fazer a sugestão de mudança. Então nós vamos assinar uma medida provisória, estamos conseguindo ter a participação, o apoio, a ajuda, né, dos médicos, dos profissionais, dos sindicatos, para todo mundo se unir, né, e trabalhar em conjunto. Nós vamos mudar, por exemplo, a remuneração dos médicos, fazer por produtividade, quem fazia mais cirurgia, quem atender mais ganha mais, como era antigamente, depois não pôde mais ser feito por decisão judicial. Nós vamos corrigir isso, porque isso prejudicou muito a produtividade. A gente vai nomear os diretores de hospitais buscando um trabalho bem profissional, fazer uma gestão bem dinâmica e fazer investimentos muito fortes, que já estão programados, alguns acontecendo. A gente quer realmente uma nova modelo de pensar e de agir na saúde. Isso vai ter uma referência pelos próximos 30 anos. Nós vamos resolver uma questão que está muito crítica, né, na sociedade, a avaliação da questão da saúde, de uma forma muito profissional, muito técnica. Eu estou acreditando muito, é um ano de trabalho, né, para poder chegar nessa fase final. E agora começam, né, todas as ações decorrentes desse trabalho que foi feito.
Agora, a educação, o senhor inaugurou em Brusque a ampliação de duas escolas, investimentos que totalizam 3 milhões de reais no setor.
Tem uma escola lá, Feliciano Pires, tem 113 anos. Mas ficou muito bonita. Olha, tinha mais de 1.000 pessoas. Eu fiquei impressionado com o apoio da comunidade e foi um investimento de 2,3 milhões de reais, mas ficou muito bonita a escola, bem moderna, bem equipada. E a outra, a João 23, foi mais de 1 milhão de reais. Também ficou uma bela escola, com ginásio de esportes. A gente está conseguindo melhorar muito, né, a estrutura física das nossas escolas. A gente está conseguindo construir um ambiente bem agradável nas escolas. E nós vamos investir agora cerca de 700 milhões de reais. Nunca se investiu tanto, né? Só no pacto são 500. Semana passada a gente lançou aqui 147 milhões em novas obras, né, que são novas escolas. Então, eu considero isso essencial, fundamental, né? Mas dá tanta alegria quando você consegue ir lá e enxergar a obra feita, realizada, né? As pessoas no ambiente escolar podendo se beneficiar desse investimento público. É muito bom isso. Hoje tem, né, agora Massaranduba também, entrega de mais uma unidade. Nós temos 1.112 escolas no estado. Mais de 600, né, já receberam reforma, ampliação, melhoramento. E até o final do ano que vem nós vamos chegar praticamente em todas as escolas, fora as novas que estão sendo construídas.
Governador, o seguro agrícola para os produtores de milho e soja aqui do estado passa de 40% para 60%, como já é oferecido pelo governo nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. Qual é o impacto dessa medida para os produtores daqui que tiram da lavoura o seu principal sustento?
É o seguinte, o critério que eles adotaram foi um critério de produção. Nossos números são bem menores, o que, digamos, é adequado. Nós temos só 1,1% do território, né? Uhum. E nós somos importadores. Esse é um componente que também fez com que nós tivéssemos no seguro agrícola uma cobertura de 40% de subsídio do governo federal, Paraná e Rio Grande do Sul 60%. Então eu fui lá mostrar ao ministro que esses argumentos, eles são parciais, porque nós somos importadores, porque nós temos uma indústria muito forte. Que bom que somos importadores de grão, alguém tem que comprar, né? Segundo, nós estamos fazendo uma política forte, arrojada, arrumando estrada, estimulando, fazendo juros zero para aumentar a produção. Isso é fundamental. Então, para a gente animar as pessoas a plantar, a gente precisa dar segurança para elas, né? O terceiro componente, fazer armazéns para que a gente possa armazenar a nossa safra. Então, a gente levou tantos argumentos, tantos números, que o ministro acabou se sensibilizando e aprovando. Então, equalizou, né, o mesmo percentual de cobertura. Então, todas as pessoas que plantam, 60% do custo do seguro, o governo federal vai pagar. E nós ajudamos também com a parte. Por exemplo, a questão da maçã, a gente resolveu o problema.
Tá certo, governador. Obrigada pelas informações.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Quer saber mais sobre as ações do governo de Santa Catarina? Acesse o site do governo o www.sc.gov.br e participe também do programa com a palavra governador, mandando suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões pelo Twitter no @govsc. Na semana que vem a gente volta destacando as principais ações do governo de Santa Catarina. Até lá!
Você acabou de ouvir o programa com a palavra o governador, uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria da Comunicação de Santa Catarina. Até a próxima semana!